Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana, edição 145, rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro. Tivemos algumas partidas adiadas novamente, mas dessa vez por um motivo não só óbvio como necessário, né? Nós estamos acompanhando, né, esse drama que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Essas chuvas intensas que o estado em situação de calamidade, né? Nós vamos falar um pouco disso também, mas vamos falar também dos 7 jogos que aconteceram. Vamos então ver como foi a rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro e os jogos que aconteceram no fim de semana. Tem momento vai na rodada? Sim, nós temos! Corinthians e Fortaleza empataram sem gols na Neoquímica Arena. O jogo não foi digno de vaias, pelo contrário, teve muitas oportunidades e os goleiros fecharam a casinha. Uma coisa que também merece aplauso são os uniformes, principalmente do Corinthians, todo em preto, numa temática antirracista. Jogando de branco, mas sem aquela camisa toda de branco, né, que foi usado para promoção da paz, né, no começo da temporada, as crias do Palmeiras vão resolvendo os jogos do Verdão. Em Cuiabá, o time alviverde venceu por 2-0 com boa atuação de Endrick e gol da vitória de Estevão, sofrendo pênalti e indo bater. Personalidade do garoto, viu? Falando em jogador que decide, você já ouviu falar na lei do ex reversa? Pois é, o ex dessa vez foi beneficiado. O Atlético venceu o Vasco por 1-0 na Liga Arena, mas o destaque foi a expulsão de Hugo Moura, matando um ataque que poderia virar gol. O zagueiro do Vasco estava no Furacão há pouco menos de um mês, e sua expulsão foi comemorada com seu nome gritado nas arquibancadas. Que humilhação, mano, que humilhação. O Botafogo foi surpreendido pelo Bahia em casa, porém ninguém foi mais surpreendido nesse jogo que o zagueiro Alexander Barbosa. Quando a partida estava em 1-1, o jogo terminou 2-1 para o Bahia, o treinador Arthur Jorge fez uma substituição para colocar o zagueiro de centroavante. Isso para quem joga em Eleven lá no começo do ano 2000, que tirava o Roberto Casa lateral e colocava no ataque, não é nenhuma novidade. Quem também deve ter ficado surpreso foi o John Textor, que mais uma vez vai precisar olhar a sua inteligência artificial, pois 2 gols do Botafogo foram anulados por impedimento após revisão do VAR. E o VAR não deixou seu lado alvinegro indignado na rodada, não. O Flamengo empatou com o RB Bragantino por 1-1 na Bia Bichedi e saiu bronqueado de campo. A anulação da expulsão de Luan Cândido após checagem do VAR e um possível pênalti de Vitinho em Luiz Araújo já nos 44 do segundo tempo deixou Bruno Henrique, Tite e o diretor de futebol Bruno Spindel e o vice-presidente de futebol Marcos Braz esbravejando contra a arbitragem nas entrevistas pós-jogo. E uma dessas entrevistas é que nós vamos ouvir agora. Momento Voz da Rodada desse ano, focado nas entrevistas, e essa daqui é muito forte. É do diretor de futebol Bruno Spindel, que depois da partida deu entrevista ao Sport TV, soltando os cachorros para cima da arbitragem e da CBF, insinuando que se a gente não disser que está roubando também, a gente vai ser prejudicado. Então, aspas fortes do Bruno Spindel, hein? Vamos ouvir?
Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço que vocês estão dando. A gente acha o que está acontecendo um assinte. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro que diz que tem roubo. E jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Bruno Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado... E o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. É um assinte o que aconteceu. O Fabrício sofre falta no Maracanã... Não anula um gol, o VAR não chama. Hoje o Nico, num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, um presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto. Que... Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começar a respeitar o Flamengo? É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo. E o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em dois jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Luiz Araújo. Se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo, tentando empatar. Um absurdo. Isso que está acontecendo é um absurdo. A gente não consegue entender como é que a CBF não toma uma atitude e cada um fala o que quer, diz que tem assalto, roubo na arbitragem. Eu acho que a gente vai ter que começar a falar a mesma coisa também. A gente vai ter que pressionar a arbitragem do mesmo jeito.
E não parou nesse jogo, não. O São Paulo venceu o Vitória no Barradão por 3-1, porém antes mesmo de qualquer gol, já tivemos polêmica. Aos 6 minutos, o árbitro Ramon Abate Abel foi chamado pelo VAR e expulsou o zagueiro Wagner Leonardo. Inconformado, ele invadiu a entrevista do jogador Luciano no intervalo para reclamar da sua expulsão. E isso, inclusive, não pode. Se ele for expulso, ele tem que deixar o local da partida. Não pode mais voltar. E ele acabou voltando e atrapalhando a entrevista. Vai tomar um gancho aí grande o seu Wagner Leonardo. Em campo, o Luciano fez um dos gols do Tricolor e, na comemoração, mostrou o QR Code de ajuda para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar disso no finalzinho, hein? Não perde, não. No melhor jogo da rodada, o dedo do treinador resolveu de novo. Lá ele. No duelo entre Fluminense e Atlético Mineiro, o Tricolor saiu na frente até com um gol de Germancano e ganhava por 2 gols. Porém, Vargas, entrando no lugar do Hulk, fez 2 gols relâmpagos empatando o jogo. O primeiro deles com 10 segundos que ele estava em campo. Negócio rápido. Além desse destaque, tivemos o Felipe Melo dizendo que o Textor tinha razão depois de tomar um cartão amarelo após um strike que ele fez em 2 jogadores do Galo. Peraí, Felipe Melo. E também a conversa amistosa do Hulk com o Marcelo antes da partida, mas o Marcelo deu uma ceifada no Hulk no meio do jogo, eles são amigos, né? E se cumprimentaram até depois dessa foiçada que o nosso querido Marcelo deu. E notícia, né, da semana, pode ser que aconteça, tem tudo para acontecer, o retorno de Thiago Silva ao Fluminense, que hoje está no Chelsea, não vai renovar o contrato lá e pode ser que venha para o Fluminense. Tem tudo para vir, né? Classificação do Campeonato Brasileiro. Sim, chegou a hora de falarmos dela. Já temos algumas definições, alguns times já sabem com o que vão lutar nas próximas rodadas, então vamos direto à classificação. Mas antes, um resuminho dos resultados da quinta rodada. Fluminense 2, Atlético Mineiro 2, Bragantino 1, Flamengo 1, Corinthians 0, Fortaleza 0, Vitória 1, São Paulo 3, Atlético Paranaense 1, Vasco 0, Botafogo 1, Bahia 2, Cuiabá 0, Palmeiras 2, Grêmio e Criciúma, Cruzeiro Internacional, Juventude e Atlético Goianiense foram adiados para uma data ainda a ser marcada por conta dessa crise que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A classificação de momento está a seguinte: o líder Atlético Paranaense com 10 pontos, também com 10 o Bahia, completando o G4, Botafogo e Atlético Mineiro com 9 pontos. As duas equipes que completam o G6, Bragantino tem 9, Palmeiras tem 8. As 6 equipes que estão na zona da Sul-Americana são Flamengo com 8 pontos, São Paulo com 7, Internacional e Cruzeiro também com 7, só que eles têm um jogo a menos, Grêmio e Fortaleza com 6, eles também têm um jogo a menos, Criciúma com 5 pontos e 2 jogos a menos, Corinthians, Juventude e Fluminense, todos esses times têm 5 pontos, o Juventude também tem um jogo a menos. Esses estão ali querendo escapar, querendo subir. Quem ocupa o Z4 no momento é o Vasco com 3 pontos, Vitória, Atlético Goianiense com 1 ponto, ambos com jogo a menos, e Cuiabá, que ainda não pontuou e também tem 1 jogo a menos. A próxima rodada vai ser no próximo fim de semana, 11, 12 e 13, sábado, domingo e segunda-feira. Os jogos serão os seguintes: 4 da tarde, Flamengo e Corinthians no Maracanã. 9 da noite, fechando o sabadão, Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV. Pode ter algo nesse jogo, depois eu falo. Pode ter um asterisco nesse jogo, depois eu falo. Domingo, dia 12, 11 da manhã, Vasco e Vitória em São Januário. 4 da tarde, 3 partidas. Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena Barueri. Fortaleza e Botafogo no Castelão. Atlético Goianiense e Cruzeiro no Antônio Ascioli. 6:30 da noite, Bahia e Bragantino na Arena Fonte Nova. 7 da noite, fechando o Domingão, São Paulo e Fluminense no Morumbi. E segunda-feira, dia 13, 9 da noite, Internacional e Juventude no Beira-Rio. E asterisco nesse jogo, eu falo já disso. Criciúma e Cuiabá, pra mim, tá uma incógnita. No site do Globo Esporte não tá dizendo se vai ter o jogo, nem onde vai ser. Então, vocês vão descobrir antes de mim o que acontecerá com Criciúma e Cuiabá nessa sexta rodada. O que eu posso dizer é que Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Juventude, pode vir a não acontecer. Até o fechamento dessa gravação, se estudava a possibilidade desses jogos também serem adiados por tempo indeterminado por conta dessa trágica situação que acontece no Rio Grande do Sul, dessas chuvas que deixaram o estado em situação de calamidade. Muita gente está perdendo casa, muita gente está morrendo, infelizmente. Pessoas estão ficando ilhadas, tem que ter resgate de barco e tudo. Logística está complicada, estradas fechadas, né? Um dique que na cidade de Porto Alegre pode arrebentar a qualquer momento. Então a situação realmente é muito séria. Então esse programa, né, é dedicado às pessoas que não só estão sofrendo com isso lá no Rio Grande do Sul, mas também às pessoas que estão ajudando, auxiliando o poder público no resgate das famílias, na alimentação dessas famílias, seja amenizado de alguma forma, que tem culpado sim. Não é só um acaso ou fruto de... Tem culpado sim, mas a hora agora é de ajudar. Mas a hora de cobrar vai chegar também e tem que ser breve. Mas é isso. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Deixe seu recado, crítica, sugestão para que o nosso programa seja cada vez melhor. É só você acessar arenageral.com.br, que é o nosso site. Vai ter lá o link do post do podcast. Você vai chegar lá e comenta o que você quiser lá a respeito do programa. Também tem, como você comentar, lá no canal Esqueça, que é onde esse programa também é veiculado junto com as outras produções da Combo Conteúdo. Deixar seu comentário e fazer o que você faz com qualquer vídeo do YouTube. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like para que o YouTube saiba que esse programa é bom e pode chegar para mais ouvintes, mais geraldos e geraldas como você, compartilhar com os amigos. Se já for inscrito, balançar o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo Conteúdo. Beleza? No mais é isso. Antes de encerrar, um pedido rápido aqui para você, Geraldo, Geralda, que é da corrente do bem. Nós sabemos que está acontecendo essa coisa terrível lá no Rio Grande do Sul e eles precisam muito da nossa ajuda. O que nós podemos ajudar também, além de mantimentos, comida, é uma ajuda financeira. Então, qualquer ajuda que você puder dar será muito bem-vinda para amenizar de alguma forma tudo que está acontecendo por lá. Eu vou deixar aqui para vocês a chave Pix, que foi disponibilizada pelo governo do Rio Grande do Sul para receber essas doações. Lá no site vai ter um link com essa chave Pix, mas eu vou dizer ela para você anotar e poder, se já contribuiu, passar para alguém também poder fazer a contribuição. A chave Pix é um CNPJ 92.958.800/0001-38. Vou repetir, 92.958.800/0001-38. Essa chave Pix é do Banrisul, que foi disponibilizada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para receber essas doações. Então, se você puder, qualquer ajuda que você puder será bem-vinda. Então, nosso abraço aos Geraldos e Geraldas do Rio Grande do Sul. Muita força nesse momento. E o Brasil todo e o mundo todo está junto nessa, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AG Placar do Brasileirão. Abraços a todos. Até a próxima.